para a conversa de fim de tarde por causa da emissão especial da, a partir das 7:15 para acompanhar a gala de atribuição de Bola de Ouro. Para já desfazemos ideias feitas com o Alberto Gonçalves.
Alberto Gonçalves, que quer hoje falar-nos sobre as eleições internas do PSD. Boa tarde, Alberto. Bem-vindo.
Olá, boa tarde.
Surpreendido com a vitória do Dr. Rui Rio?
Não, especialmente não. Sinceramente, não achava que o Dr. Paulo Rangel tivesse a vitória no papo, como se dizia por aí. Também não acho, parecia-me que era ligeiramente favorito, não, mas não. Por isso, a vitória do Dr. Rio. Ou melhor, parecia-me que o Dr. Rangel era ligeiramente favorito, mas não a ponto de fazer com que a vitória do Dr. Rio fosse assim uma surpresa enorme. Não achei que fosse. Não conheço os meandros do PSD, as entranhas do partido, por isso não sei como é que aquilo funciona ou quais são. E pelos vistos muita gente também não sabe, mesmo os que estão lá dentro, alguns dos que estão lá dentro também não sabem. E pelos vistos lá a militância sobrepôs-se às concelhias e às distritais e o Dr. Rio acabou por vencer. E o Dr. Rio, aliás, se formos pelo grau de probabilidade ou pela tradição, é natural que o Dr. Rio tenha vencido, porque o Dr. Rio dentro do PSD tem ganho sempre. Estas eleições, é a terceira vez, salvo erro, que ele ganha eleições.
Terceira vitória, exatamente.
Exatamente. Dentro do PSD ele ganha sempre, fora do PSD.
Apesar do seu ponto de vista mediático, passar uma imagem, uma ideia de que tem uma grande oposição dentro do partido, no seio do partido.
Pois é exatamente isso, é que ele ganha eleições dentro e perde eleições fora, ou seja, eleições em competição com outros partidos. E isso bate certo mais ou menos com a predisposição dele ou com a atitude dele, porque ele normalmente faz campanha contra os seus adversários internos e não faz oposição aos seus adversários externos. Portanto, é natural, isto não mostra incompetência nenhuma da parte do Dr. Rio, mostra apenas um determinado foco, uma perspectiva que ele tem, uma estratégia, que é combater aqueles que o criticam dentro do partido e não combater aqueles a quem ele, em princípio, se deveria opor fora do partido. Portanto, segundo aquilo que nos parecem ser os objetivos dele, ele consegue esses objetivos. Ganha dentro, de acordo com, portanto, combatendo aqueles que o combatem dentro, e perde fora, não combatendo aqueles que ele devia derrotar, combater e derrotar fora do partido. Portanto, até aí está tudo perfeito dentro do plano que parece ser aquele que o Rui Rio gizou para si mesmo e para o seu partido. É a sua estratégia pessoal. Isto, claro que ele vem dizer, ou costuma dizer, que nunca se moveu por interesses pessoais, estratégias pessoais. Quer dizer, isso nunca houve um político no PSD, em Portugal, no mundo, na história da humanidade, um político não se movesse por interesses pessoais. É evidente que se move por interesses pessoais. Isso não tem a ver com honestidade ou desonestidade do político. Não conheço grandes políticos que se movam exclusivamente por interesses alheios. Os seus interesses pessoais estão sempre em jogo. Mas isso é aquela retórica do Dr. Rio que ele gosta muito. Eu preferia, sendo um eleitor ocasional do PSD, nunca fui militante, não, nada que se parecesse, nem do PSD, nem de qualquer partido, preferia, por exclusão de partes, que ganhasse o Dr. Rangel, porque havia uma hipótese de haver oposição. Coisa que com o Dr. Rio não tenha havido. Agora, se o Dr. Rangel era a pessoa certa para fazer essa oposição, tenho as minhas dúvidas. Se ele iria fazer essa oposição, também ainda tenho mais dúvidas, ou tenho algumas também, não faço ideia se o faria. A verdade, o Dr. Rangel perdeu, acabou, o papel dele nesta história já não é relevante. Quanto ao Dr. Rio, o Dr. Rio até agora não fez oposição e nada indica que o venha a fazer. E se o vier a fazer agora nas próximas semanas, eu acho que parecerá um bocado postiça essa oposição, um bocado de oportunidade, porque alguém que está há 3 ou 4 anos na liderança do principal partido da oposição e não faz essa, e não exerce essa oposição, é pouco credível que a oposição que ele venha a exercer em meia dúzia de semanas não parece que seja para ser levada muito a sério. E é pena, porque, por um lado, eu pessoalmente gostava de ver, eu pessoalmente é uma expressão linda, mas adiante, eu gostava de ver o PS fora do poder, mas gostava de ver o PS fora do poder para sendo substituído por uma alternativa de facto. O Dr. Rio tem hipótese de ganhar, o PSD do Dr. Rio tem hipótese de ganhar o PS do Dr. Costa em 30 de janeiro? Eu acho que tem. É uma hipótese, parece-me uma hipótese relativamente remota, mas é uma hipótese. Agora, a questão não é que o PSD do Dr. Rio ganhe o Dr. Costa, a questão era que um partido com uma visão radicalmente diferente para Portugal ganhe ao PS. Isso é que me interessava. E é interessante notar, ao longo da história da nossa brevíssima democracia, e às vezes débil democracia, é interessante notar que o PSD sempre se definiu e sempre viveu os seus maiores momentos eleitorais por oposição nítida e clara ao PS. Isso aconteceu com o Sá Carneiro, que até teve que fazer ali ensaiou e praticou umas saídas do partido por oposição às opções inadiáveis, que eram aqueles que dentro do partido achavam que o PSD, na altura PPD, não devia afrontar demasiado o PS, que devia haver ali uma colaboração, uma espécie de aliança mais ou menos explícita, mais ou menos tácita, e o Sá Carneiro foi sempre contra isso. O Sá Carneiro provou que se podia ser de poder em Portugal dispensando o PS. O Cavaco Silva fez exatamente o mesmo. O professor Cavaco, quando dispensou, também fez cair o Bloco Central, e depois seguiram-se aqueles anos de cavaquismo. E Pedro Passos Coelho, mais recente, nem vale a pena discorrer muito sobre o assunto. Ou seja, os três grandes líderes, maiores ou menores, mas os três líderes do PSD que se destacaram até hoje, destacaram-se porque foram aqueles que afrontaram nitidamente o PS e aquilo que o PS representava para o país. E isto em épocas, sobretudo no caso até do Sá Carneiro, que chegou a estar ao lado de Mário Soares contra o Partido Comunista e a extrema-esquerda, em épocas em que o PS não estava tão radicalizado como está hoje. Hoje o PS é um partido de esquerda, como sempre foi, mas é um partido em boa parte de extrema-esquerda, ou atender para lá. Há setores do PS dos quais até o Dr. Costa nem será o elemento mais representativo. O Dr. Costa é uma figura que ideologicamente é nebulosa, digamos que se move mais pela oportunidade do que por outra coisa, mas há setores no PS representados, por exemplo, pelo Pedro Nuno Santos, e que tem uma expressão considerável na juventude socialista, que estão muito próximos do Bloco, ou que às vezes são indistinguíveis, por exemplo, do Bloco de Esquerda. Ou seja, são setores radicais e de extrema esquerda. E se o PSD, no caso agora o PSD do Dr. Rio, se não torna isto claro, se não mostra que tem uma visão radicalmente diferente desta, e se não propõe uma alternativa de facto a este PS, o Dr. Rio até pode ganhar eleições. Nunca sabe em que é que as pessoas vão escolher naquele momento de parar a cruzinha nas urnas. Mas isso não significa muito para o país. Eu não gostaria que o principal partido, que o partido que desafia o partido que está no governo, o fizesse com um discurso de aliança, de eventuais alianças, ou a propor eventuais alianças, a propor estabilidade, a propor a não rejeitar uma colaboração com o PS.
Portanto, para um votante ocasional no PSD, Bloco Central, fora de questão.
Com este PS, claro que sim. Acho que ao longo da história, o Bloco Central nunca trouxe nada de bom. Mesmo aquele de 83-85, salvo erro, com Mota Pinto, não foi um grande momento da nossa democracia, mas foi num período muito específico, mas adiante. No caso, hoje em dia, com este PS, qualquer partido que colabore com este PS está a subscrever e a legitimar um radicalismo de esquerda que, para mim, é absolutamente medonho. Para muita gente, e como se viu pela felicidade de muitas pessoas de esquerda, ou que fingem que não são de esquerda, mas obviamente são e fazem o jogo do PS, a felicidade dessas pessoas, depois da vitória do Dr. Rio, para muita gente a vitória do Dr. Rio e a existência de um PSD que não afronta, que não é uma ameaça real ao PS, não sei se em termos eleitorais, mas pelo menos em termos de divergência política de fundo, para essa gente a vitória do Dr. Rio foi muito, muito positiva. Para mim, não foi. Não sei se a Dr. Rangel teria sido, também não estaria aqui a abrir garrafas de champanhe por causa disso, mas acho que havia uma hipótese de ser uma outra coisa diferente. Com o Dr. Rio não acredito muito nessa hipótese.
Alberto Gonçalves, e a análise ao resultado das eleições do PSD, eleições internas deste fim de semana, ganhas por Rui Rio.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.